Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:09, uma ótima noite para você, sexta-feira, 12/12/2025. Tá chegando Gabriela Esportiva com as principais informações do mundo esportivo. Oferecimento Inforlaser, mais completo em recarga e suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Ainda 6:10, deixa eu dar boa noite para nossa bancada, bancada Apostes aqui. Zé Maria, boa noite para você.
Boa noite, Carla Menezes, boa noite, Júlio César, meus amigos do Gabriela Esportiva. O Vasco surpreendeu, e isso era muito provável, porque nós colocamos aqui a diferença das competições, né? A Copa do Mata-Mata, a Copa do Brasil, ela nos proporciona isso. Ela dá a oportunidade daquele clube que não está num bom momento, de repente fazer um jogo como o Vasco fez, uma partida muito jogada de forma leal, 10 faltas em todo um duelo de uma primeira semifinal de uma Copa do Brasil, 6 faltas cometidas pelo time do Fluminense, 4 faltas cometidas pelo Vasco. É um número muito pequeno, Carla, e isso foi um detalhe muito positivo no bom jogo do Vasco, na bela vitória de ontem, no primeiro jogo da final, 2-1 diante do Fluminense.
Ok, Zé, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Carlinha. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Domingo nós vamos ter aí a grande final do Campeonato Distrital de Ilhéus, né? Um campeonato que movimentou aí 16 equipes durante os domingos aqui na cidade de Ilhéus. E domingo vai ser o grande dia, né? O dia da final entre o time do Repartimento enfrentando o time de Inema. Então, essa competição que foi o maior sucesso, né? E domingo chega ao seu final aí. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Distrital, que chega ao seu fim no próximo domingo.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora 6:12, abrindo Gabriela Esportiva de hoje, claro, né? Falando desse jogo que rolou na noite de ontem lá no Maracanã, não é isso, Zé? Vasco 2, Fluminense 1, e olha, esse jogo aí, ele quebrou, viu, o recorde de público e renda da Copa do Brasil de 2025. A vitória de virada do Vasco por 2-1 em cima do Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil quebrou o recorde de público pagante, público total e renda, nesta edição da competição. Na outra semifinal, em que o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão, registrou um público aí total de 59.052, quarto maior na competição. Este número fica atrás apenas da partida desta quinta-feira e de Flamengo 0-1, Atlético Mineiro, ida das oitavas de final. O Cruzeiro 2, o Atlético 0, Atlético Mineiro também, volta das quartas de final, citados acima. Olha, então tá aí esse jogo ontem, além de ter tido aí essa reviravolta, viu, Zé Maria? Ele foi também recorde de público e renda.
Renda de quase 7 milhões e
exatamente, meio. Exatamente.
Né, de reais, essa renda aí fortaleceu muito o caixa do Vasco, né? O Vasco era o mandante do jogo, a renda de domingo, o mandante é o time do Fluminense. Mas o jogo de ontem surpreendeu, gente. Surpreendeu e venceu a equipe que teve que tomou a iniciativa do jogo e que buscou a vitória.
Uhum.
Né? Você verificar bem, acompanhando os melhores momentos do duelo de ontem, você vai perceber que a rapidez da cobrança do Rayan naquela falta pegou de surpresa o time do Fluminense. O Fluminense ali cochilou.
Que inclusive
tinha
começou
um jogador
ganhando,
machucado,
né?
Entendeu? Querendo ganhar tempo, pedindo, simulando uma contusão. E o Rayan foi muito esperto, cobrou rápido. A jogada teve sequência. A bola foi lançada na área e o Vegetti estava lá. Se antecipou ao zagueiro para cabecear e fazer e marcar o gol de número 2 do Vasco, o gol da virada. E o Vasco efetivamente teve uma postura diferente no jogo de ontem. Procurou a vitória, buscou a vitória.
Buscou.
E a vitória foi muito significativa. Ah, já está decidido? Absolutamente. Né? A decisão passa ainda por mais um duelo, por mais uma partida, por mais 90 minutos. Do mesmo palco, é verdade, só se inverte agora o mandante. O mandante do domingo será o time do Fluminense, mas o Vasco deu um passo largo para chegar às finais da competição, diante do equilíbrio que a gente verificou nos números no duelo de ontem. O Vasco deu chutes em direção ao gol. O Vasco chutou 12 vezes.
12 chutes.
O Fluminense deu 11. Em chutes a gol, né? O Vasco realizou 4, entraram 2, o Fluminense realizou 3, entrou apenas, marcou apenas um gol, o gol da virada. A posse de bola, 52% foi do Vasco, 48% do Fluminense. E as faltas cometidas, tivemos apenas 10 faltas, 4 faltas foram feitas pelo Vasco, 6 faltas foram feitas pelo Fluminense, cartões amarelo 2 para o Vasco, o Fluminense não teve cartão nenhum, cartões vermelho, ninguém recebeu vermelho, impedimentos, 2 impedimentos do Fluminense, 1 do Vasco, escanteios, 8 a favor do Vasco, apenas 6 a favor do Fluminense. Os números demonstram de que o Vasco foi a equipe que tomou a iniciativa, teve a atitude e procurou o resultado, e Copa Mata-Mata é exatamente isso aí. Quem toma a iniciativa, quem tem mais ousadia, quem parte para o jogo, porque a tradição, a rivalidade, né, a história entre as equipes acaba nivelando o confronto, mesmo a equipe esteja passando no momento muito superior, muito melhor, como a equipe do Fluminense. O Fluminense sentiu falta do Canóbio ontem. O Soteldo, olha, foi uma figura apagada no jogo de ontem. Não jogou absolutamente nada, ainda saiu machucado, mas Canóbio estava suspenso do primeiro jogo, tem presença garantida e é esperança de gols do time do Fluminense no jogo do próximo domingo.
Pelo que o Vasco jogou ontem e os números mostraram, né, o bom desempenho do Vasco, valeu a pena o Fernando Diniz ter poupado o time no último jogo do Brasileirão, né?
É porque ontem tudo deu certo, Júlio. Até acredite, a improvisação que ele fez
do Puma Rodrigues.
O Puma foi um dos melhores jogadores em campo. Quer dizer, o jogador é lateral direito, jogou improvisado
na esquerda
e foi um dos melhores jogadores no duelo de ontem. Então tudo se encaixou. Né? E o Vasco mereceu a virada ontem.
É o que eu vinha falando desde segunda-feira. Era um jogo diferente, era um clássico carioca. Se você botar Vasco, São Paulo, Vasco e Palmeiras, o futebol do Vasco não vai ser tão né, visível, não vai ser tão guerreiro. Mas você bota um Vasco e Botafogo, Vasco Flamengo, Vasco Fluminense, parece que a energia é outra, a atmosfera é outra, o Vasco ressurge assim, do nada, que apresenta um bom futebol, os jogadores que estavam apagados começam a se destacar. E eu sempre falei isso desde segunda-feira, é diferente, o jogo é diferente. Eu estou com a impressão que o Vasco pode surpreender o Fluminense e não deu outra. Ontem eu assisti o jogo, né? Deu gosto de ver o Vasco jogar ontem. Agora você imagine se o Vasco vem fazendo essas apresentações que fez ontem, por exemplo, no Brasileirão. Tinha tido uma sorte melhor, né? Mas infelizmente oscilou muito no Brasileirão. Mas ontem foi uma competição diferente, né? Os jogadores entraram em campo ontem sabendo que aquele jogo, né, não era qualquer jogo, era um jogo que ia dar uma vantagem a eles para um segundo jogo. É uma competição que vai lhe dar um título nacional de grande importância, vai lhe dar uma premiação muito boa e vai lhe dar uma vaga da Libertadores. Então eles entraram em campo sabendo disso tudo e tinham que fazer aquilo ali mesmo. Eles não podiam entrar em campo desligado, fora de foco, porque o Fluminense, como vem em uma situação melhor dentro de campo, poderia eliminar logo o jogo na primeira partida. A vitória, mas não, o Vasco ontem se superou.
Superou. A vitória ontem, ela teve um outro aspecto também. Lavou a alma do torcedor do Vasco. E depois do jogo, que a televisão mostra o jogo, terminou a partida, ela rapidamente encerra a transmissão, né? E eu fiz questão de acompanhar pelo rádio. Pelo rádio você tem maiores detalhes do duelo de ontem, e as rádios que estavam cobrindo, as grandes rádios do Rio, que estavam cobrindo o jogo do Maracanã, todas elas enaltecendo a figura da torcida do Vasco, né? A presença da torcida. A torcida ficou, Júlio, durante muito tempo depois, a torcida ainda estava nas arquibancadas. Quer dizer, a vitória de ontem lavou a alma da torcida do Vasco, e certamente no domingo essa torcida vai estar num ânimo maior, porque a esperança de salvar o calendário do time, porque foi um final de campeonato muito ruim. Foi um vexame atrás do outro, foram 8 jogos com 7 vitórias, 7 derrotas,
sete derrotas
seguidas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Agora 6:21, vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo, ele consolida projeto de marca mundial na Copa Intercontinental, e o Flamengo, ele conseguiu extrair a sua potência e se transformar em um clube multicampeão nos últimos anos. Anos de altos investimentos foram convertidos em títulos brasileiros, Libertadores, intercontinentais e até uma Copa do Mundo de Clubes. Tudo serve para colocar o clube no radar fora do Brasil. E o torneio que acontece no Catar pode coroar o projeto rubro-negro. O objetivo de internacionalizar a marca Flamengo vem de anos de reconstrução com o pontapé inicial da chapa azul na eleição de 2013. São diferentes gestos desde então, mas com raízes de um mesmo grupo. Eduardo Bandeira de Melo, Rodolfo Landim e Luiz Eduardo Batista. Ao longo do período, diferentes estratégias foram adotadas para atingir a meta. A contratação de atletas europeus ou brasileiros com longa passagem pela Europa e uma das semelhanças ao longo dos últimos anos. Nesta temporada, Danilo, Jorginho e Saul se juntaram aí ao elenco, que já contava com Alexandro, todos com passagem de mais de uma década pela Europa. Estamos falando do Flamengo, Zé Maria e Júlio César.
O Bandeira de Melo foi a semente que germinou, né, essa força desse Flamengo de hoje. A gente não pode esquecer isso, porque sem SAF nenhuma, né, ele, com a capacidade dele, ele conseguiu organizar. Não era fácil, né, organizar um time do tamanho do Flamengo, e ele organizou. É um Flamengo que isso diferencia dos demais, né, Júlio? A organização a partir da gestão de Bandeira de Melo, que sem dúvida nenhuma reformulou a vida do Flamengo.
O Flamengo, naquela época, quando o Bandeira assumiu, era um time que arrecadava 180 milhões no ano, mas gastava 500. E aí, como é que você toca um projeto de um time como o Flamengo? Você arrecada 180 e gasta 500, tem alguma coisa errada. Então o Bandeira de Melo, ele foi muito corajoso quando ele decidiu cortar na carne para poder ter efeitos, né, no seu trabalho. O que é cortar na carne? É cortar muitas coisas que o Flamengo tinha como despesas, que às vezes desnecessárias, entendeu? E assim ele fez. Tem uma entrevista no YouTube dele com o Pilhado, que ele conta toda a trajetória dele nessa fase de arrumação do Flamengo, né? Ele disse que quando chega no Flamengo, dentro do Flamengo tinha não sei quantas empresas prestando serviço, empresas de diretores do Flamengo mesmo, né? E que sugavam dinheiro, montantes bons, né? E ele acabou cortando na carne e ajustando. Eu nunca vi um presidente de clube chamar a torcida organizada como ele chamou e pediu o apoio da torcida e falou: ó, o que é que vocês querem? Vocês querem títulos? Ou vocês querem que a gente passe uma dificuldade aqui agora, arrume o Flamengo, mas lá na frente o Flamengo vire uma potência mundial? Então ele chamou o torcedor para conversa, o torcedor comprou a ideia dele, abraçou o projeto dele. Foi tanto que na gestão dele só houve um título, né, que foi o da Copa do Brasil, né, mas não houve assim grandes investimentos. Ele conseguiu trazer um jogador ou outro para poder manter um time forte, mas não um time para brigar por brasileiro, por Libertadores. Mas por detrás ele fez um trabalho que o Flamengo estava devendo quase R$1 bilhão, era 800 e poucos milhões, e aí quando ele saiu, 6 anos depois, ele já deixou essa dívida bem pequena, e o Landim foi quem terminou de pagar a dívida do Flamengo, né? E hoje o Flamengo é um time bilionário, que em uma temporada consegue arrecadar 2 bilhões, né? E com muito mais potencial para atrair investidores. E eu não tenho dúvidas que daqui para frente o Flamengo é só isso aí, né? Eu nunca concordei, o Landim até chegou a falar em SAF, querer vender o Flamengo por 6 bilhões, né, de euros. E eu sempre falei que time que tem torcida não precisa de SAF.
6 bilhões?
6 bilhões.
É uma quantia pequena, porque, Júlio, o Marconi Amaral disse que o Vitória, que tem SAF, para comprar o Vitória por 5 bilhões de reais. Será que o Vitória vale 5 bilhões de reais?
Pois é, entendeu?
Então, nós estamos falando há uma desproporção em comparação com o Flamengo, que é um gigante, né? A maior torcida do país, sem dúvida nenhuma, com o Vitória, que é um dos grandes do futebol nordestino. Então, 6 bilhões eu acho muito pouco.
6 bilhões de euros.
Para um time que tem.
Para o tamanho da grandeza do Flamengo.
Um time que está se aproximando aí de 50 milhões de torcedores. O nosso país tem quantos milhões de habitantes? 210 milhões, né? 210, 215. O Flamengo tem 50 milhões. Não é pouca coisa. Então, um time desse precisa de SAF? Não precisa, não. Precisa é de entrar um gestor como Bandeira, como entrou, cortou na carne, fez um trabalho sério e conseguiu. Como eu acho que também o Vasco não precisa de SAF, Fluminense não precisa de SAF, o Bahia não precisava de SAF, porque já o Marcelo Santana, o jornalista, quando foi presidente do Bahia, ele já vinha fazendo um trabalho bom à frente do Bahia, já vinha quitando dívidas, ele já vinha fazendo. Era só ter sequência aquele trabalho. O Belintani até fez um trabalho bom, mas não conseguiu levar adiante, vendeu logo a SAF do Bahia. Então eu acredito que time que tem torcida não precisa de SAF, porque a torcida ela tem um potencial muito grande de alavancar o time. É só o presidente que está à frente, que está no comando, fazer um trabalho decente e mostrar transparência, porque tudo na vida tem que ter transparência, e Bandeira mostrou isso. Foi por isso que ele teve sucesso. É por isso que hoje os investidores, eles, não é o Flamengo que vai atrás, é os investidores que chegam para o Flamengo. Por quê? Porque está vindo um trabalho com transparência. Uhum. Não é coisa que em outros clubes, por exemplo, Corinthians. Que transparência tem? Um time que está devendo quase 3 bilhões. Né? Corinthians, se não tiver cuidado, vai ser um time que logo, logo vai sumir do mapa. Porque vai ficar insustentável tocar o Corinthians. Né? Como é que você vai tocar um time que deve 3 bilhões, um time que só um jogador paga 4 milhões de salário? Isso estou falando só salário. Fora as despesas de hotel, de alimentação, de não sei o que, de não sei o que. Então não tem como.
O interessante nessa Copa do Brasil, que, repito, é uma competição de mata-mata, ela pode nos proporcionar. É claro que os primeiros jogos que já aconteceram na quarta e na quinta-feira não significa avanço de ninguém. Apenas sinaliza que Corinthians tem uma vantagem muito grande em razão do confronto, que é um confronto histórico também. Afinal de contas, o Cruzeiro é o maior vencedor da história dessa mesma Copa do Brasil. E o Vasco também já tem uma vantagem, né, nesse confronto contra o Fluminense. Se no domingo Vasco e Corinthians chegarem à final da competição, Carla, vai ser uma final histórica para dois, inédita para dois clubes que precisavam chegar nesse momento tão iluminado, em razão de ser uma Copa que paga uma premiação muito diferente das demais premiações aqui no país. Então, a Copa do Brasil são o que você tem até condições de levantar aí na mesa, mas acho que são 70 milhões para a premiação do time campeão.
Se aproxima de quase 100 milhões.
Você já imaginou, Júlio, nessa dificuldade que está Corinthians, né, com a cuia na mão, na dificuldade que o Vasco está também, né, tendo 100
milhões
que vender
resolveria
o almoço,
muita coisa.
Vender o jantar, entendeu? Seria um alívio, além da conquista do título, que vai ser um alívio para duas grandes torcidas, isso, né, no Rio e em São Paulo, que há muito tempo estão buscando um título
101
desta,
milhões.
Desta envergadura. 101 milhões para o time campeão.
Exato.
E isso, e o time vice-campeão.
Caso, né, campeão seja, o Fluminense pode chegar a 101 milhões.
Isso está falando do dinheiro da Copa do Brasil.
É.
Mas na hora que você é campeão, você também vai receber uma cota por ter se classificado para a Libertadores. Já tem mais uma cota de participação.
Pois é.
Entendeu?
Pois é. Então, seria um alívio para a situação do Vasco, né? Que é de que a gente sabe que o Vasco rompeu, né, uma SAF que não solucionou absolutamente nada, só agravou a situação do clube. Então esse é um momento, não pode perder uma oportunidade dessa. E o que a gente percebe depois de ter visto o jogo de ontem é que os jogadores também sentiram essa responsabilidade, né, e de colocar o Vasco nessa final, porque, afinal de contas, esses atletas estavam desvalorizados pela campanha muito ruim do Campeonato Brasileiro. E essa luz de chegar a essa final pode novamente colocar esses atletas numa vitrine, entendeu? Diferente, porque se passar no domingo, né, Vasco e Corinthians vão chegar a uma final inédita. O vice-campeonato vai receber quanto, Carla?
Vice-campeonato, 33 milhões.
Pois é, imagine. Imagine 33 milhões na conta do Vasco, que precisa de recursos para liquidar seu ano, entendeu? Para cumprir seus recursos nessa final de ano. Nessa final de ano, num clube que vem literalmente com a cuia na mão desde o rompimento com a SAF, a 777 Partners, que não resolveu absolutamente nada. O Vasco só perdeu tempo com aquela parceria.
Na realidade, aquele cara queria trabalhar e ganhar dinheiro com a imagem do Vasco para poder investir. O que é que ele queria? Você vê que ele entrou na briga para ter o Maracanã. Ele queria disputar o Maracanã com o Flamengo. Para quê? Para ele utilizar o Maracanã como arena de multiuso, para fazer shows, trazer grandes shows internacionais para o Brasil, e aí fazer o dinheiro para investir no Vasco. A partir do momento que isso não deu certo, o dinheirinho que ele chegou na mala aqui no Brasil para investir no Vasco acabou. Aí, como diz Marinho Santos, acabou o milho, acabou a pipoca. E aí o Vasco ficou no prejuízo. E o Pedrinho foi muito corajoso em pegar e romper. Meter na justiça, romper, suspender essa SAF e cair para dentro e tocar o projeto. Porque se o Pedrinho não faz isso, o Vasco pode estar em uma situação até pior. Não é? Está em uma situação até pior.
Agora 6h33, vamos para um breve intervalo comercial, a gente volta já já. Um abraço para o Siso Boy, ligado aqui no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6h45, voltamos com Gabriela Esportiva nessa noite gostosa de sexta-feira. As principais informações do mundo esportivo para você. O oferecimento Inforlaser, mais completo em recarga e suprimentos para informática. Voltamos, né, com o nosso entrevistado da noite. Hoje nós vamos bater um papo com Arcanjo Cunha. Boa noite, Arcanjo. Já chega aí, já dando boa noite pra gente.
Boa noite, ouvinte da FM Gabriela, minha amiga aqui presente, meu amigo Zé Maria e Júlio César.
Boa noite também, Arcanjo. Domingo a gente vai ter a final dessa Copa Distrital. E final normalmente reúne, né, as duas equipes que passaram, né, durante a temporada, chegaram com merecimento a essa grande final. Qual é a programação do domingo, Arcanjo?
Domingo às 8 da manhã teremos um jogo festivo. Vereadores contra a secretária do município da gestão do atual prefeito. Começa às 8 horas, deve ser 30 minutos para cada lado. 9h30 já acabou para dar início à final às 10 da manhã. Entre Nema e repartimento.
Aonde vai acontecer a final, na ABB?
Mário Pessoa.
Pode ir, fica à vontade.
Mário Pessoa, estádio onde os jogos foram realizados.
Todos Mário Pessoa.
Quantos jogos no total foram 13 realizados?
13 jogos.
13 partidas?
31 rodadas.
A 31 rodadas. 13 domingos com 3 jogos por domingo.
Por
não
domingo,
é isso
aí, é.
31 é. Muito bem.
Iniciamos com 16 equipes, depois 8, depois 4, agora as duas.
Nessas duas finalistas aí de domingo, tem alguma seleção aí que não perdeu jogo nenhum, Arcanjo?
Repartimento.
Está
invicto.
Muito bem.
É uma equipe altamente qualificada.
Repartimento, desde a época que eu jogava bola, sempre teve bons times. Sempre teve bons times no repartimento. Lá, inclusive, o campo do repartimento é um campo que poucos distritos têm. Um campo altamente gramado e um gramado de uma ótima qualidade.
Onde é que fica mesmo o repartimento? Eu me situar.
O repartimento fica na rodovia, essa BR-251, que a gente vai aqui por dentro, o Couto, Santo Antônio, para sair em Buenarema.
Ah,
né?
entendi. Nossa, então. Estava escondido esse futebol de repartimento.
Zé,
né?
Você vai ter uma surpresa domingo.
E o time tem valores jovens, tem?
Muitos jovens.
Nossa.
Do meio pra frente é um time altamente qualificado, novo, time novo.
É, vou ter
de uma família só.
Eu gosto de ver jogadores revelados. Acho que esse é o objetivo das principais competições. Revelar valores. Você já pensou um atleta revelado pelo repartimento chega com reais possibilidades ao futebol profissional?
Zé,
tenho
certeza.
Seria um sonho de consumo, né? De qualquer menino aí do interior.
O repartimento já teve um menino no ano de 2021, aquele time que foi montado pelo Kaique Souza, que quase chegamos à final, e o menino chegou a jogar no time do Colo-Colo, chamado Douglas, filho de Regi. O pai dele jogava muita bola na lateral esquerda. O Douglas, hoje, ele abandonou assim o futebol como carreira profissional. Ele abandonou, trabalha, mas é um menino muito cobiçado nos campeonatos amadores da região. Ele joga muito em Una.
Os meninos do...
Entendeu? É volante, muito bom volante, boa qualidade. É do repartimento.
Os meninos do repartimento, todos vieram base no Flamengo. na BB. Todos eles. Então eles têm fundamento, têm. Se o Colo-Colo tivesse em evidência, tenho certeza que você iria aproveitar bons jogadores.
Na realidade, esse campeonato distrital, eu andei acompanhando alguns domingos e pude ver que realmente nós temos muito bons jogadores escondidos.
Repartimento, Sambaituba.
Jogadores que era para um Colo-Colo da vida, um Barcelona pegar e lapidar.
Com certeza.
Porque esses meninos que estão lá dentro, lá do distrito, lá dentro do mato, como se diz na gíria, eles precisam ser lapidados. Eles são uma joia bruta. Precisam ser lapidados. Entendeu? Você vê, sem a lapidação, eles já apresentam o futebol que eles apresentam. Imagine eles tendo alguém para orientar, para consertar um erro, para ajustar uma coisa ou outra. Entendeu?
É, e o Inema também fez uma campanha.
Inema fez uma campanha.
É meu time. É meu time.
Muito bem.
É bom time.
E essa é a primeira edição, né, Arcanjo?
Eu lembro que há anos atrás eu fui presidente da Liga de Ilhéus no final dos anos 70, em 79. E acreditem, no meu campeonato de 79, Inema participou do campeonato. Fizemos uma reunião lá em Inema, Inema entrou na Liga, o time foi regularizado. Fez jogos no Mário Pessoa, como o Clube de Ilhéus também fizeram jogos lá no campo de Inema. Estamos falando de que? 79, gente? Nossa, mãe! 21 com mais 25 são 46 anos atrás. 46 anos atrás. Mas eu fiquei muito, muito. Me despertou muito o interesse de ver o jogo domingo. Vou estar lá no meu cantinho, assistindo esse duelo aí entre Repartimento, entre Inema. Júlio torce para
Inema.
Para Inema, eu torço para ver bons atletas, futuros atletas.
Na realidade,
eu gosto de ver
um futebol,
a essência de bons atletas.
Jogado, né?
Entendeu? Mas de um atleta de um escondido no futebol do interior. Né? Eu, com 71 anos de idade, não tenho lembrança de conhecer Repartimento. E não tenho vergonha de dizer isso aqui, não.
Hoje a Copa Digital, Zé, faz parte da LOA do município de Ilhéus. Então, todo ano ela terá verbas alocadas para essa competição, através do vereador Márcio Podão. Ele colocou isso no seu projeto.
E é bom a gente destacar que essa Copa Distrital, ela chegou de uma forma diferente, que eu, ao longo dos meus 45 anos, eu nunca tinha visto em Ilhéus uma competição, né? Reunir algumas equipes, essa competição não exigir nada de inscrição, não exigir nada de arbitragem e ainda doar uniforme para as equipes, e diga-se de passagem,
uniforme
de qualidade, porque o uniforme de todas as equipes foram fabricados pela Sublime. A Sublime hoje é uma empresa de respeito na região, fabrica vários uniformes de times profissionais como Colo-Colo, Itabuna, Grapiona e outros times, até fora da Bahia. A Sublime hoje está com o mercado. E a questão do transporte, né? O prefeito Valderico, junto com o vereador Márcio Bodão, ele conseguiu botar ônibus para trazer os times para o local do jogo e torcedores. Isso 0800. Então isso nunca havia acontecido em Ilhéus, né? E Valderico mais Márcio provou de que é possível fazer. É possível fazer, só basta querer, né?
Falar da Copa, eu não posso deixar de falar do prefeito Valderico Júnior. 100% para ele. Essa Copa foi dele. Ele abraçou a Copa. 100%. Uniforme, premiação, campeão vai receber 4 mil, o vice-campeão R$2.000, transporte. Custo zero para as equipes, entendeu? Então, nunca houve esse tipo de competição em Ilhéus. Primeira vez.
Uma premiação dessa aí, ó, se o time ele tem que pagar a inscrição e todo jogo ele paga a arbitragem, uma premiação dessa aí não vale de nada, porque o time às vezes gasta muito mais do que o valor da premiação. Mas não, o time não gastou nada, então o campeão receber 4 mil,
Livre.
Né? Livre.
Livre.
Como se diz na gíria, livre de imposto de renda. Porque ele não gastou nada. Então, ele vai, o presidente do time vai ter condições de fazer uma festa justa. Né, com 4 mil reais para o seu time, para a sua torcida. Então, está de parabéns, vereador Márcio, prefeito Valdenico. E que mais competições venham pela frente desse formato aí. Que eu acho que competição que envolve político é um pensamento meio. Tem que ser bancado 100%.
Sim.
Você sabe por quê?
Com certeza.
Porque na hora que o político for atrás do voto, ele vai ter respaldo para conseguir o voto.
Tá lá.
Mas como é que eu, uma competição que eu tenho que pagar 2 mil de inscrição, que eu tenho que pagar 200 de arbitragem, e aí o político só entra com a premiação, aí no dia ele quer voto como? Mas dessa forma aí, não. O cara, o participante, ele se compromete com o cara porque o time dele não gastou nada, ele não investiu nada, e ao contrário, ganhou. Entendeu? Ele ganhou, então ele se compromete e compromete os outros jogadores do time dele também a voltar, porque ele sabe que para o ano tem de novo se o cara ganhar.
Né? Essa primeira edição teve o apoio da FBF, toda a premiação, troféu e medalhas, ela doou para nós. A Sublime, que entrou com a parte dos uniformes, a MB Produções, com a equipe de apoio, a Vida em Equilíbrio, na organização da tabela das chaves, secretário de Esporte Vinícius Mendonça, com todo o aparato, com o aval do prefeito e o prefeito Valdenico Júnior.
E não podemos esquecer também do apoio em termos de logística da Liga Lense de Futebol.
Sim,
é
né, isso. Ali, Quincas.
Tem sido assim, um grande parceiro desse evento, dessa competição, né?
Quincas faz parte do processo todo.
A Federação Baiana de Futebol também, né?
Também.
Está envolvida. Abraço nessa...
a sua causa.
Uhum. Agora, esses jogos aos domingos, rapaz, virou uma atração aos domingos em Ilhéus. Você chegar no Mário Pessoa, o estádio sempre lotado. Eu só vi aquele estádio lotado em época de jogo de Colo-Colo. Não é? Mas todo domingo estava lá, milhares de pessoas.
Charanga,
os ambulantes iam ganhando seu dinheiro, o homem do churrasquinho, da pipoca, todo mundo saía no final da tarde feliz.
Falar em ambulante, não cobramos um real de nenhum ambulante. Nenhum. Eles chegavam, vendiam e iam para suas casas. Essa era, não cobra nada.
Felizes, vida.
Não cobra nada deles. Que a festa é do povo.
É.
Agora, Cândido, o distrital está chegando ao fim domingo. Qual é a próxima competição?
Interbairros.
Que vai ser realizada.
24 de fevereiro inicia a primeira hora. Sábado à tarde no Mário Pessoa. Sempre aos sábados.
Já vai ser diferente.
Diferente.
É porque a tradição do interbairro geralmente era aos sábados, mesmo à tarde.
A partir de fevereiro, então.
Logo após o carnaval.
Uhum.
Quantas equipes?
São 16 bairros. Com 4 chaves, com 4 times.
Vai começar com 16, igual o distrital.
Não posso, a gente não pode ultrapassar, senão fica muito. O custo fica alto. Então a gente vai passo a passo. 16, depois 22, depois até chegar no contexto geral, maior.
Depois,
também com o apoio do município de Ilhéus, total.
Até agora nós estamos falando de futebol masculino.
Masculino.
Né? A gente sabe que o futebol feminino de Ilhéus precisa também de um apoio. E vem crescendo, passo a passo, pouco a pouco vem crescendo. Vocês já têm em mente elaborado alguma competição para o futebol feminino ao longo do ano de 2026?
O futebol feminino a gente pensa no intermunicipal. Ilhéus, Una, Canavieira, Itabuna, né?
Fazer uma competição regional.
Regional.
Tem previsão também esse?
Ainda não.
Ainda
tá,
não.
Tá no, falta ainda. Pensar direitinho, como é que a gente vai fazer isso, os custos, a logística, é um pouco complexo, mas a gente pretende fazer isso ainda em 26.
Outra duas perguntas que eu quero lhe fazer. Arcanjo, a gente está vendo inserido mais agora no futebol de campo, mas a cara de Arcanjo é futebol de quadra. Você como um bom, né, professor de futebol de salão, um bom defensor do futsal, também tem competição para o futsal aqui na cidade de Ilhéus?
Tem pela liga. A liga hoje, a liga
de futsal,
ela abraça hoje. Eu fui o fundador, Eu criei a Liga de Futsal e outros deram sequência e está hoje aí com o Nelito. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, porque tem uma entidade para fazer isso.
Mas no caso, o grupo, né, do vereador Márcio Baldão, junto com o prefeito, eles podem chegar com apoio para a Liga de Futsal.
O que é que a gente pensa no futsal? É fazer uns jogos internos entre os funcionários públicos de Ilhéus, da casa. Cada secretaria vai montar uma equipe para formar um campeonato interno municipal.
Ô, Carla, eu estou recebendo aqui do meu querido amigo, ouvinte do programa, né? Professor aposentado Jamil Oque, e ele me mandou aqui a informação, né? Repartimento é o assentamento da fazenda de Aroaldo Mendonça.
Ali Jamil conhece com uma palma da mão dele. Jamil conhece o repartimento.
Não, Jamil, você está me devendo aí me levar para eu conhecer o repartimento. Olha, porque hoje eu fiquei envergonhado de morar 71 anos nessa cidade e não conhecer repartimento.
É, pô, né? Couto, Santo Antônio, Rio de Janeiro, repartimento, essa região lá de Santo Antônio. Jamil conhece como ele conhece os cômodos da casa dele.
Porque Jamil deixou,
sempre andou nessas bandas aí.
Jamil deixou a atividade política. Jamil hoje, a atividade dele é comercial. Ele é o proprietário do Armazém 73. O Armazém 73 é um local situado aqui perto da Igreja São Jorge, ali naquele calçamento de pedra portuguesa, na Antônio Lavigne, né, de Lemos. E vende coisas da roça, né? Então, sim, a gente tem um ponto de encontro lá natural, interessante da cidade, muita gente comparece. Então, Jamil vende frutas, vende licor, coisas, né, da licor, roça, entendeu?
Licor também.
Licor, vende.
Tô
uma
sabendo
variedade
que
de coisas.
A melhor, né, esfirra, o melhor quibe da cidade.
Exatamente. Tem os produtos árabes também. Jamil é da cozinha árabe, né? Então é um local muito frequentado, muito bem frequentado. Eu tenho satisfação em ser um deles, entendeu? Só frequento as terças e as quintas. Jamil sabe a razão disso, entendeu? Tem gente que vai todos os dias, né? Meu ponto lá é à tarde, a partir das terças e quintas, porque tenho razões para estar naquele local lá. Então, abraçando aí meu querido Jamil Oque. E abraçando o Jamil, a gente abraça uma série de amigos. Tem Luizinho Dória também, que é um outro grande amigo que frequenta. Paulo Mendonça, tem muita gente, viu? Muita gente que frequenta realmente ali. Alcides Khrushchevsky, que também frequenta. Tem a turma que gosta do quibe árabe também, né? E vai estar sempre lá. A gente abraça o Jamil. Obrigado aí, Jamil, pelas informações. E domingo eu quero ver. A minha curiosidade é ver a qualidade dos times. Eu gosto de ver jogador novo, entendeu? Porque é no olhar do jogador novo que a gente pode sentir uma capacidade de um menino desse, de repente, estourar, brilhar no futebol profissional.
Domingo,
então, eu vou,
às 10 da manhã.
Às 10 da manhã,
repartimento,
eu vou estar lá para acompanhar a final entre Repartimento e Inema, entendeu? No estádio Mário Pessoa.
Primeira Copa Distrital de Ilhéus. Isso.
Eu só queria fazer só mais uma pergunta, Arcanjo, que eu perguntei sobre o futebol feminino, não podia deixar de perguntar. O futsal, que é um esporte que você sempre militou, mas eu preciso lhe perguntar, já que o vereador Márcio Bonan e o prefeito Valderico, eles estão focados também em fomentar o esporte, e o esporte amador não é só futebol de campo, não é só quadra, tem também Ilhéus. Sempre foi uma cidade forte no futebol praiano. E esse ano a gente não teve o Copão do Malhado. E esse Copão, quando não aconteceu, ele deixou uma lacuna muito grande no futebol praiano de Ilhéus, que é a única, pelo menos que eu conheço, é a única competição de praia realizada em Ilhéus. E que essa competição já tem mais de 30 anos. Né? Esse grupo aí, né, do vereador Márcio, tem projetos também para movimentar o futebol de praia de Ilhéus?
Não só o Norte, mas o Sul. Criar uma Copa Norte e Sul de futebol de campo de praia. Já está projetado, falta agora sentar com o prefeito para ele determinar o período, valores, alinhar, né? Planejar, projetar.
Tirar do papel.
É, sai do papel. Certo? Mas já já tem já um início de um projeto. Ok? Temos também Rua de Lazer, que é no verão, aos domingos, um domingo por mês em cada bairro. Ok? A gente fecha uma rua, um quarteirão, aí com jogos de recreação. Pega-pega, pula corda, baleado, cacareco, pintura no chão, só pra criançada.
Bacana, viu?
Entendeu? Aos domingos, a partir de fevereiro até o mês de abril.
Nosso verãozão a todo vapor aqui em Deus. É isso, Arcanjo, obrigada por sua participação aqui no Gabriela Esportiva. Vamos só reforçar aqui, repartimento INEMA, vamos fazer aí a grande final da primeira Copa Distrital de Ilhéus, não é isso? No Mário Pessoa a partir das 10 da manhã, e fica à vontade para você fazer suas considerações também.
Quero convocar o Ilhéusque, o Ilhéusque que gosta de futebol, que tem a paixão pelo futebol, que vá ao Mauro Pessoa no domingo às 10 da manhã prestigiar INEMA e repartimento. Vocês não vão ficar. Vocês vão ter uma surpresa com o futebol dessas duas equipes altamente qualificadas. Amadoras! São amadoras, mas tem um potencial muito bom de posicionamento no campo, ataque, defesa. Para um jogo.
Ô professor, eu tô sabendo aí que vai ter uma preliminar antes, não é?
Vai ter. Vereadores da Câmara
tava,
versus não secretários.
Aqui, sinto na hora.
O prefeito vai jogar mesmo.
O prefeito vai jogar?
Vai.
Você sabe qual é o número da camisa dele?
10, né?
Não.
Qual é? 7?
44.
Tá assim. Pois é.
Ah, Júlio,
mas não sei se tem não. Tem de 2 até 11.
Tem que mandar fazer um 44.
Mas ele vai com a 10. Ele agora é o 10. Porque ele tá assim.
Diz que o goleiro vai ser Marinho Santos em um tempo. E Gabriel, secretário. Disse Gabriel, secretário de infraestrutura, é goleiro também.
Temos também como artilheiro e Everton. Com 12 gols de repartimento.
Repartimento.
É o nome dele?
E Everton Souza. Se você vai ver e Everton, o 10, o 8,
o 10 é um partimento muito bom. O 10.
Que qualidade. Bom de bola, Zé. Bom de bola. Eu fiquei surpreso. Surpreso com os times, todos. Não tem esse. Todos. Qualquer um poderia estar na final.
Quem é que comanda esse time do repartimento?
É o Ilivan.
Sullivan.
Os pais deles.
Ah, é. Porque seria legal a gente ter, por exemplo, essa informação que pouca gente dá valor, mas para a gente é de uma.
Uma valia muito grande.
Né? Muito grande. A idade do Everton, entendeu?
Todos acima de 20 anos.
Tem o Cauã também, né? De repartimento. A idade do Cauã, do Kaique.
É isso aí.
Pois é isso aí. Domingo eu vou ter a oportunidade de ver.
Sim, vai.
Né? E a numeração da camisa, para facilitar a gente.
De iniciar, você vai entrar em cada vestuário, vou levar você.
Não. De vestiário eu tô passando mesmo. Entendeu? Eu quero que você bote um papelzinho só a numeração da camisa pra gente saber quem é quem nessa final de domingo, né?
Fazer uma foto, você, Zé.
Pra gente comentar que segunda, né, Zé?
O próximo interbairro vai ter o seu nome. A gente não pode homenagear quem está morto, quem está em vivo, quem está em evidência.
Esse Arcanjo.
E você
é uma figura,
parte,
né?
Não, você...
Agora, quando ele se emociona muito, você vê que as palavras dele, ele perde clareza, porque ele atropela, entendeu? Isso é quando ele fica assim. Não é euforia, tem que conversar pausadamente com esse Arcanjo. Arcanjo fez parte, né, da minha história, né, do Colo-Colo. E eu não esqueço, sobretudo, quem vestiu a minha camisa, quem foi fiel, entendeu, ao meu trabalho. Eu não consigo esquecer isso. Entendeu? Passaram diversos traidores por lá também. Passaram. Mas isso aí não é problema meu, é problema, né? não guardo mágoas nem ressentimento. Eu só sei uma coisa, que eu tratei o Colo-Colo como um produto de respeito. Foram 12 anos disputando a Série A, 12 anos seguidos, de 2000 a 2011, são 12 campeonatos. Isso é muito difícil, você manter um time com pouca ajuda, entendeu? Numa divisão, porque aqui no sul da Bahia, infelizmente, a gente ainda não tem uma cultura de ajudar o futebol profissional. A cultura passa longe, entendeu? Com relação a isso. Pouca gente, entendeu? Pouca gente deu valor a esse trabalho, entendeu? O resultado, vejam aí a situação. Colo-Colo sobe no ano, desce no outro, entendeu? Ano que vem a gente não sabe nem se ele vai disputar a competição. Então, o passado está mostrando o trabalho de respeito que eu fiz no Colo-Colo. Para encerrar minha participação hoje, Carla, eu quero mandar um abraço para uma figura muito querida, porque é da minha geração, é a Pelé do voleibol dessa cidade, do voleibol feminino. Quero abraçar Maria Marta Santana Zaidan. Marta Zaidan, entendeu? A maior jogadora da história do vôlei feminino dessa cidade. E Marta está aqui em Ilhéus, me prometeu uma entrevista. Ela tem um problema de locomoção, de joelho, mas o elevador aqui já está funcionando.
Elevador Lacerda.
Já conversei com... Como é o nome do menino? É Diogo?
Diego.
O Diego. Diego já foi muito gentil. Se quiser, é só avisar o dia da entrevista que o elevador ele vai estar funcionando para que a gente possa trazer nos estúdios. Porque essa menina fez, tem uma história no voleibol. Nossa, construída, é só sucesso. Ela foi a inspiração de muita gente que passou pelo voleibol da cidade. Eu gostaria muito, porque Ilhéus é uma cidade interessante. Mesmo sem muito apoio, Ilhéus revelou em diversas modalidades. Sempre foi uma cidade reveladora de talentos. E diversos esportes também. Então, isso... cresce um compromisso que a cidade não tem, infelizmente a cidade não tem, não preserva seus valores, entendeu?
Suas
memórias não tem, está ficando aí todo mundo no esquecimento. Veja a história do vôlei masculino de Ilhéus, quando a gente fala do vôlei feminino, tem um espaço também para falar do vôlei masculino, né? E eu, gente, fui um desportista que acompanhei para passo, porque aprendi isso com meu pai. Ele era apaixonado tanto pelo campo como também pelos esportes de quadra, né? E acompanhei diversos jogos abertos, vi jogadores muito bons, não vou citar o nome agora para não criar, não ferir, não esquecer alguém. Não esquecer alguém, mas essa cidade precisa, entendeu, valorizar os seus atletas e o seu passado também. Porque, infelizmente, a gente não consegue enxergar isso. Um abraço a todos, um grande final de semana e domingo, 10 da manhã, estarei nas arquibancadas lá do velho e querido Mário Pessoa. Ninguém aqui nessa cidade gosta mais do Mário Pessoa do que eu, porque aquilo ali foi a casa do meu sucesso no futebol profissional. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé. Já foi suas considerações finais assim, Zé? Nem deu tchau ao nosso entrevistado, Arcanjo. Obrigada por sua presença aqui no Gabriela Esportiva. Se tiver mais alguma colocação, coloca aí pra gente finalizar, por favor.
Só agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Mais nada.
Ok, Arcanjo, obrigada. Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Carlinha. Boa noite, Arcanjo. Parabéns pela competição aí que tá chegando ao final com muito sucesso, né? Parabéns a toda a sua equipe. Um abraço também, boa noite, Zé Maria, ouvintes. E amanhã tem o Café dos Amigos, na 19 de março.
Sábado.
Vocês estão convidados, né? A partir de 6h30 da manhã. Amanhã é dia de eu comer o cuscuz de preá, né? Junto com o Dr. Paulo Medal, Azelão, Hermano, meu amigo Marinho, o Raimundo, o Juru tá de volta, chegou de viagem. Amanhã estará lá, meu amigo Vinícius também, né? O Fabinho, taxista, que já se comprometeu. A hora que Zé Maria quiser ir pro café... que ele pega a Zé Maria na porta do prédio, leva pro café, depois volta e deixa no mesmo lugar. Só ele querer. Então, você está convidado também, o Carlinhos. Acorde cedo para tomar um café top na 19 de março com os amigos. Um forte abraço a todos, um bom final de semana. e até segunda.
Valeu, Júlio César. Até segunda, Gabriela Esportiva está ficando por aqui com as principais informações do mundo esportivo. O oferecimento em Forlaze, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Agora 7h14, está chegando o Top 15, Gabriela FM.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.